A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, amigos ouvintes. Estamos de regresso para a segunda parte do nosso programa. Neste domingo, a propósito do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, assinalado já na próxima sexta-feira, dia 3 de dezembro, trazemos à antena uma das associações do nosso concelho que mais se destaca na melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência. Falámos naturalmente da Cerci Braga. Ainda nesta segunda hora vamos estar também na companhia do Clube de Escalada de Braga, que organiza já no próximo sábado, dia 4 de dezembro, a 6ª edição da Escalada Adaptada de Braga. Continuo por esse lado, ainda há muito por descobrir.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, os 10 anos da Cerci Braga e o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.
Com o apoio
McDonald's Braga,
Junta de Freguesia de São Vicente, próxima dos Vicentinos,
União de Freguesias de Massiminos, Sé e Cividade,
União de Freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorthMed. Na NorthMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em northmed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorthMed. Juntos, fazemos a diferença.
VCI Automóveis. Stand Automóvel, onde encontra uma variada gama de viaturas multimarcas. VCI Automóveis. Stand e oficina multiserviços com atendimento especializado e representação oficial Bosch. VCI Automóveis. Compra e assistência automóvel num só espaço. Visite VCI Automóveis na Rua da Venda, Zona Industrial de Sequeira, em Braga, ou em www.vciautomóveis.pt. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
E por agora já se encontra então connosco a nossa próxima convidada. Falamos da doutora Tânia Crista, que é a diretora técnica da instituição. A Tânia Crista é natural de Matosinhos, reside cá em Braga, tem 41 anos de atividade, é psicóloga, acompanha este projeto da Cerci Braga praticamente também desde o início e em 2015 ingressou como diretora técnica e desde 2018 é responsável então do CACI. Penso que disse tudo direitinho, talvez se me quiser corrigir aqui alguma imprecisão, esteja também à vontade.
Sim, em 2015 integrei como psicóloga.
Como psicóloga,
e
ok.
E só mais tarde então é que passei a exercer funções enquanto diretora técnica do CACI.
Ok. Portanto, há pouco a doutora Vera já nos deu uma apresentação global da instituição. Importa agora falarmos um bocadinho e concentrarmos-nos no dia-a-dia da instituição, no dia-a-dia dos vossos utentes. De facto, aqui neste centro de atividades, que é uma das vossas principais valências, falámos de 30 utentes acolhidos diariamente.
Uhum.
Falar um bocadinho sobre estes utentes ou estes clientes, como vocês se referem. Quais são os traços gerais que querem partilhar connosco? São utentes especiais? Qual é a tipologia de clientes que tenha? E as idades também?
Uhum. Pronto, todos os nossos utentes têm deficiência intelectual, aqui com diferentes quadros. Temos jovens com trissomia 21, com autismo, com paralisia cerebral. Temos um grupo muito heterogéneo, alguns com um grau de dependência maior e outros com bastante autonomia até. No fundo, em termos de faixas etárias, estamos ali entre os 20 e os 56 anos. Já temos alguns bastante... ou seja, a caminhar para um processo de envelhecimento natural, que às vezes na deficiência nota-se mais facilmente ou começa a avançar mais rapidamente. E no dia-a-dia vamos desenvolvendo diversas atividades, sempre com o objetivo de passar competências, Pronto, que podem ser variadas e que são avaliadas em função de cada um dos utentes, em função das limitações, mas também das potencialidades de cada um dos utentes.
Exatamente. E de facto o vosso centro de atividades destaca-se aqui pelas atividades que vão desenvolvendo, que se concentram muito aqui na vertente artística, que acaba por ser diferenciador, também no desporto. Quer-nos falar de quais são estas atividades que desenvolvem, aquelas que têm mais sucesso também dentro dos vossos utentes?
Desde muito cedo a CERSI percebeu a mais-valia de abraçarmos aqui projetos na área da dança, da música. Também temos um grupo extremamente motivado e isso facilitou efetivamente a progressão ao nível da dança, e temos feito um investimento anual em projetos que nos permitam potenciar as competências artísticas do grupo. Felizmente, como vamos tendo também aqui algum apoio ou cofinanciamento do INR, conseguimos também associar a estes projetos equipas de profissionais especializados, o que é uma clara mais-valia, e além disso também depois temos a equipa que se envolve ativamente e que também dá o seu talento e contribui para que os nossos jovens possam demonstrar o talento nos palcos e nas performances que vão desenvolvendo. Ao nível do desporto, nós efetivamente também entendemos que é uma clara necessidade do nosso grupo, efetivamente, porque de acordo com os seus quadros clínicos, pode haver aqui tendência para aparecimento de problemas cardíacos, obesidade, etc. E por isso o desporto permite-nos contrariar algum destes quadros e permite-nos ao mesmo tempo também, no fundo, dar continuidade a este desenvolvimento de competências que tão importante é com este grupo de adultos. A escalada, por exemplo, foi então um dos desafios que foi abraçado em 2015 e que efetivamente tem tido no fundo temos tido vários ganhos. Os jovens que praticam participam nas sessões diárias, mas também diárias, ou seja, semanais, mas também já foram envolvidos em projetos internacionais. Ou seja, no fundo o desporto também nos traz aqui grandes mais-valias.
Claro.
E através, inclusive, de um projeto que tivemos financiado pelo INR e em consequência de uma proposta da Presidente, da Vera Vaz, o município desenvolveu o Centro Municipal de Desporto Adaptado, que faz com que agora também tenhamos acesso a diversas modalidades, além da escalada, o karaté, o handball, com quem temos uma parceria com a ABC, por exemplo. Pronto, e é efetivamente, o desporto ocupa uma grande parte do tempo dos nossos adultos. E com com claras mais-valias, sim.
Exatamente. E depois também têm, ao longo do vosso dia-a-dia, aqui uma preocupação para aqueles utentes mais autónomos ou que têm também estas mais-valias, esta capacidade, que é a questão da empregabilidade. Também trabalham este setor, esta valência, não é?
Sim, exatamente. Nós tentamos então fazer uma aproximação ao mercado de trabalho, uma integração de alguns jovens com mais autonomia nas empresas. Temos uma parceria com o McDonald's que é bastante coesa e que inclusive a empresa está muito receptiva a receber adultos para terem experiências socioprofissionais. E nós procuramos que as empresas tenham uma sensibilidade e percebam a mais-valia do trabalho das pessoas com deficiência no contexto. Infelizmente em Braga ainda não há uma grande sensibilidade por parte das empresas para a população como a que nós trabalhamos, porque uma coisa é integrar uma pessoa cega, outra coisa é integrar uma pessoa com deficiência intelectual, claro. Que depois também tem aqui algumas especificidades que por vezes não lhes permitem trabalhar das 9 às 6,
claro.
Pronto, um horário de trabalho dito normal por vezes não é compatível com a realidade destes nossos adultos, e por isso isto exige da parte das empresas também uma sensibilidade diferente, efetivamente, que nós fomos trabalhando, fomos tentando aqui aproximar e criar pontos com determinadas entidades. Aquela que melhor nos recebeu e que esteve mais receptiva foi efetivamente o McDonald's, e tem corrido extremamente bem.
Ainda bem.
Até porque as pessoas integradas sentem-se verdadeiramente colaboradores. E a equipa do McDonald's assim os trata. Por isso, pronto, no fundo aqui algo, um casamento bem conseguido.
Exatamente.
De certa forma.
E mais houvessem então exemplos como o do McDonald's para acolher estes adultos. Sabemos que uma das vossas grandes preocupações é aqui a falta de retaguarda familiar que algum dos vossos clientes têm. E depois aqui a questão da pandemia também veio trazer esta problemática ao de cima. Como é que se adaptou a vossa instituição nesta fase?
Não foi efetivamente uma fase fácil. Nós tivemos preocupação de criar aqui uma abordagem de aproximação às famílias e aos clientes, apesar de estarmos encerrados, mas entendemos que não podíamos deixar por terra o trabalho que fizemos. Quisemos contrariar aqui alguns problemas até de saúde mental que pudessem surgir, etc. E por isso, sobretudo este ano, fizemos aqui uma abordagem mista, onde através de plataformas como Zoom, WhatsApp, etc., mantínhamos contacto com as famílias, o apoio psicológico, o apoio da terapia ocupacional, da fisioterapia, inclusive com os casos mais dependentes ou os jovens mais dependentes fomos ao domicílio, que foi uma abordagem que a maior parte das instituições não fez, mas que nós sentimos que o devíamos fazer.
Muito bem.
Correndo eventuais riscos, porque
claro.
Necessariamente corremos, mas a equipa também entendeu que fazia sentido.
Muito
e
bem.
Abraçaram com a devida dedicação este desafio em tempos de pandemia.
Muito bem. Vocês têm inserido o vosso centro, a vossa sede e este centro numa freguesia um pouco mais afastada. Falamos de Navarra. Perceber como é que foram acolhidos numa freguesia rural, como é que a população vos acolheu, como é que estão integrados nesta comunidade?
Eu acho que ainda há um caminho a fazer. Naturalmente que a Junta de Freguesia tem aqui uma receptividade muito grande aos projetos e iniciativas da CERSI. Temos inclusive Alumínios Navarra, empresa poucos metros da instituição, que já nos apoiou em diversos projetos e continua a tentar potenciar aqui os laços com a instituição. Sabemos que com a comunidade em geral ainda há algum trabalho a fazer,
claro.
Mas também já nos sentimos parte integrante efetivamente de Navarra e como qualquer outro,
claro.
Como qualquer outra instituição ou entidade da zona, pronto.
Muito então. Bem. E de facto a nossa produção esteve à conversa com o Mário Vieira, ele é presidente da União das Freguesias de Navarra e Santa Lucrécia de Algeriz, que nos deu conta da grande satisfação em receber a CERSI Braga, que veio dar uma nova vida, sobretudo à antiga escola que iria ser desativada. Para além, disse ele, de ter criado algum emprego na própria terra. Deixou por isso palavras de incentivo à CERSI Braga, reforçando que está sempre disponível para ajudar naquilo que puder e que for preciso. Vamos ouvir o seu testemunho.
Um papel fantástico no apoio social que prestam aos seus utentes, neste caso as pessoas com deficiência múltipla, no apoio social que prestam, são fantásticos e, para além de mais, desse apoio dão-nos vida àquele espaço que, se não fosse a CERSI, sei lá, estaria, digamos, morto ou quase morto, não teria atividade nem a alegria que a CERSI envolve ali assim ao espaço e que, para além da dinâmica, cria ali assim à volta. Digamos a dinâmica económica, porque há ali postos de trabalho que estão a ser garantidos pela CERSI, não só de pessoas locais, ali residentes nas redondezas, mas outras pessoas. E pronto, foi um excelente a ideia da CERSI se instalar em Navarra.
Vocês têm vindo a apoiar ao longo destes anos?
Sempre que possível, sempre que possível apoiamos e sempre que é solicitado também. Desde logo estamos no espaço envolvente ao edifício, jardins, a Junta tem suportado a manutenção do espaço com os serviços de jardinagem. Apoios financeiros sempre que nos é possível e que também são solicitados, vamos contribuindo com aquilo que temos disponível. Agora estão a pensar na aquisição de uma viatura nova, um autocarro. Vamos também tentar colaborar dentro das nossas possibilidades, assim como outras atividades, visitas de estudo e outras que ocorram.
Há sim algum anseio que o Sr. Presidente tenha para com a instituição?
Primeiro e fundamental, que a instituição se mantenha em Navarra. nas instalações atuais. Sei que é pretensão crescerem, não só nos serviços que prestam aos utentes, mas criar outras novas valências, e para isso precisam de espaço. E espero muito honestamente e sinceramente que eles consigam arranjar terrenos para se expandir ali no local.
A instituição está a comemorar o seu 10º aniversário. Tem uma palavra de parabéns?
Parabéns para eles, pelo serviço que prestam e à direção e equipa técnica, que continuam com um trabalho fantástico que estão a desenvolver.
E voltando então à conversa com a doutora Tânia, quase a finalizar, pergunto-lhe, já está aqui também há algum tempo a acompanhar a Cersei, que projetos é que gostaria, enquanto diretora, enquanto também o rosto hoje aqui de todos os colaboradores, o que é que gostariam de ver implementado no futuro? Ou quais são as vossas necessidades que gostariam de ver colmatadas no futuro?
Pois. Na prática, eu acho que a Cersei tem muito ainda por onde crescer, e eu acho que até temos reunidos alguns fatores que nos permitirão isso, nomeadamente temos uma equipa muito jovem, uma equipa dedicada, com espírito de entrega à instituição. O Conselho de Administração também tem aqui uma perspectiva e projetos que eu acho que podem ser extremamente positivos para as pessoas com deficiência, para eles que trabalhamos, e por isso, nomeadamente o lar residencial, que é um dos objetivos que ficou em suspenso, mas que não foi abandonado, não é? O facto de termos implementado há pouco tempo as residências autónomas também demonstra aqui que estamos um bocadinho na vanguarda daquilo que são as necessidades das pessoas com deficiência. E eu acho que em termos futuros, e nomeadamente ao nível da minha resposta, eu gostaria de poder ter mais capacidade para continuar a investir em determinados projetos que entendemos fundamentais para os clientes, e nomeadamente até ter mais capacidade financeira para poder continuar a poder implementar projetos ao nível da dança, porque são sempre projetos com financiamento financiamento reduzido, que não nos permite às vezes sonhar tão alto, mas também pôr em prática outros projetos, quer ao nível do desporto, quer ao nível até já fomos apresentando alguns, nomeadamente a lavagem auto, que é um projeto que está em suspenso, infelizmente, também por dificuldades ao nível financeiro, e que felizmente tivemos até aqui algum apoio da WebHelp, que é uma empresa que também tem sido parceira e tem estado sempre a acompanhar a instituição, mas efetivamente este neste momento é a nossa principal preocupação, é efetivamente a lavagem auto e podermos prestar um serviço de lavagem automóvel à comunidade, primeiro porque achamos que vai aproximar as pessoas à instituição, e depois porque temos também mais uma vez um grupo de utentes já capacitado, utentes, clientes já capacitado e com grande vontade de pôr mãos à obra, exatamente.
Muito bem.
Por isso, se calhar, num futuro mais próximo, este é o que mais me preocupa e
muito
é o que eu gostaria que fosse alavancado o quanto antes.
Muito bem. E uma última questão, até porque o mote para a nossa emissão foi este Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é assinalado anualmente a 3 de dezembro. Pergunto-lhe assim, enquanto cuidadora, enquanto também profissional dedicada ao cuidado destes clientes e destes jovens adultos com deficiência, ainda há muito a fazer em Portugal e na nossa região pela inclusão destes jovens adultos, na sua opinião?
Sim, acho que há. Acho que têm-se vindo efetivamente a conseguir importantes marcos e têm-se conseguido alcançar ou permitir que haja iniciativas que sensibilizam mais a comunidade, e as pessoas estão cada vez mais atentas e conseguem perceber que a interação, o contacto com as pessoas com deficiência não é assim tão difícil, porque às vezes há muito esta ideia errada, as próprias pessoas é que criam barreiras ao contacto com pessoas com deficiência, e efetivamente algumas coisas foram feitas, mas sim, há muito trabalho ainda a fazer. Por exemplo, Braga não tem formação profissional para as pessoas com deficiência, é uma lacuna efetivamente significativa. Há um conjunto de necessidades também identificadas, nomeadamente de respostas até como CACIS, lares residenciais, etc. E tudo isto também contribui para que às vezes o percurso de vida das pessoas com deficiência não seja o mais positivo Logo, sim, eu acho que ainda há algo a fazer, há que mudar mentalidades, há desconstruir, há que pensar mais em projetos para as pessoas com deficiência, integrá-los mais efetivamente, porque como qualquer outro cidadão merecem ser tratados de igual e com terem acesso a serviços e não só de igual modo como qualquer outra pessoa.
Muito bem. Doutora Tânia, eu agradeço a sua participação e votos de continuação de muito bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.
Obrigada eu.
E do outro lado da linha já se encontra então o Sr. Fernando Macedo. Tem 60 anos, é natural de Areias, São Vicente, em Barcelos, a residir em Braga, em São Vicente de Braga, curiosamente. É engenheiro industrial de profissão, é pai de 3 jovens, um deles é o Raul, que tem 26 anos e é utente da Cerci Braga. O Sr. Fernando Macedo é também vice-presidente desta instituição. É mesmo assim, não é, Sr. Fernando?
Exatamente. Os dados são corretos.
Eu pergunto-lhe exatamente, está aqui hoje enquanto nosso convidado, não só como vice-presidente da instituição, mas também para nos dar o seu testemunho enquanto pai de um jovem utente da Cerci Braga. Esta é, de facto, uma segunda casa para o Raul, não é?
Sim, de facto é. Vem de uma grande necessidade, pronto, devido às carências que ele tem e, pronto, nós, quando foi sentido dessa necessidade, procuramos e acabamos por ir para a Cerci Braga. Assim.
Exatamente.
Portanto, é uma segunda casa dele, exatamente.
É uma segunda casa. Portanto, a Cerci existe há 10 anos em Braga. Antes da criação desta valência importante, como é que era o dia-a-dia? Ou seja, o Raul já estava integrado noutro tipo de instituição? De facto...
Não, ele não tinha uma instituição onde estivesse integrado. Ele tanto fez o percurso escolar dele, normal.
Ok, sim.
Normal, dentro das capacidades dele.
Sim.
Dele, exatamente. E quando chegou ao limite de idade da permanência, tanto no ensino oficial, nós temos que procurar uma solução e acabamos por ir parar à Cerci Braga.
À Cerci Braga, muito bem. Que eu acredito que está a desenvolver um trabalho certamente importante na inclusão social do Raul. Eu pergunto como é que sente o dia-a-dia. Estas atividades têm sido certamente fundamentais para o percurso do Raul ao longo destes anos.
Sim, o Raul tem algumas necessidades. Pronto, há necessidades sempre de ter estes... jovens acabam por não ver respondidos nas instituições, porque nem todas as instituições podem dar resposta às carências dos indivíduos. Mas sim, na CERC tivemos a nossa resposta que nós precisávamos para o Raul, pronto, pelo menos no sentido de lhe dar algumas atividades que ele pudesse ocupar o seu tempo, e portanto nesse sentido a CERC contribuí muito para isso.
Muito bem. As atividades da Cerci acabam por ser diferenciadoras porque estão muito vocacionadas aqui para esta vertente artística, para a vertente do desporto. Quais são as atividades que o Raul gosta mais ou quais são aquelas em que ele participa?
Pois, aí depende. Há algumas... dentro do desporto eles também têm a natação. Mas o Raul tem um problema de auditivo e... Então está um bocado limitado nesse sentido, não pode de facto molhar os ouvidos.
Sim.
Mas quando eu tenho a atividade do caminhar, ou até se calhar fazer algumas corriditas, não consegue. E agora participação em dança, por exemplo, já não consegue, já são outras atividades.
Okay. Sim.
Há assim algumas atividades que ele não... Mas dão-me uma resposta. Ele gosta muito, por exemplo, de desenhar, de fazer serrabiscos, digamos assim, não é desenhar, os desenhos dele são um bocado traços à Picasso.
Claro.
A gente não percebe o que lá tem. Mas pronto, mas sim, ele desenha, faz alguns desenhos e vai construindo o seu tempo com montagens, desenho, tanto também
bem.
O facto de ir à piscina e as caminhadas, assim, basicamente.
Muito bem.
São as atividades onde ele se vê melhor, digamos assim.
Muito bem. Sabemos que para o futuro do Raul e também de outros utentes, gostaria, anseia que fosse criado um lar residencial. É esse o grande anseio, até como pai e como cuidador, não é? Para o futuro do Raul.
Sim.
Exatamente. Isso é uma, de facto, é uma necessidade que nós sentimos, pronto, porque nós também envelhecemos e
claro. Depois,
eles ficam sozinhos e é preciso alguém que lhes dê retaguarda. Ah. Essa é uma necessidade que eu sinto como pai, mas também os outros pais sentem.
Então, sim.
Foi uma situação que deixámos há certo uma necessidade de tentar chegar a ter um lar, de facto, para os clientes acessem, ao fim e ao cabo, não é?
Claro.
Claro, outros terão que ir para lá, mas de qualquer maneira, esse é um dos objetivos, tanto dos pais que estão na SESC.
Muito bem. E mas acredita também, que claro. Será possível a breve trecho?
Vamos ver com os apoios estatais, com estas novas candidaturas que aparecem, a ver se conseguimos lá chegar. É difícil, mas o sonho vai permanecer e a gente vai
muito
lutar para chegar lá.
Claro que sim, claro que sim.
Então, queremos esse esforço.
O Sr. Fernando Macedo é pai realmente de um utente, mas integra aqui também a instituição como vice-presidente. É importante também os pais estarem enquadrados nestas associações, esta ligação entre pais, instituição e estes jovens, esta dinâmica é importante para que tudo corra bem, não é?
Sim, eu acho que é fundamental que hajam alguns pais que possam dar o seu contributo dentro das necessidades que têm, pronto, possam dar esse contributo, mas é fundamental porque, de facto, a SESC surge para suprir as necessidades destes nossos jovens,
claro.
Ao cabo, embora às vezes sejam mais... já não sejam jovens, mas na capacidade deles ainda são, muitos deles ainda são jovens,
uhum.
E essa necessidade que nós sentimos é fundamental para poder dar continuidade. E portanto, essa, pelo menos para ajudar e relembrar essas necessidades, embora também seja um objetivo dos outros membros dos órgãos. Sempre estiveram em cima da mesa esses objetivos, mas pronto, é preciso de vez em quando ir relembrando, porque de facto eles vão envelhecendo, como nós, e o dia aproxima-se e de facto ainda não temos essa retaguarda para eles, e pronto, é preciso voltar para atingir esse objetivo.
Para que se concretize, não é? Que é
sim,
o grande anseio dos pais destes jovens.
Sim, neste momento sim, porque a SESC já dá resposta em algumas atividades. Quer em termos de ocupação, quem quer em termos da permanência durante o dia na SESC, mas virá o tempo em que de facto vamos precisar do lar e já estão quase a precisar dele,
claro.
Então nós não temos essa resposta ainda para dar.
Muito
e, portanto,
bem.
Os pais aqui têm papel fundamental também.
Fundamental
em
também
ajudar.
Para ajudar
sim.
E para lutar por esta concretização deste sonho.
Sim.
Exatamente. Sr. Fernando, o mote da nossa emissão é mesmo o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se celebra todos os anos aqui no dia 3 de dezembro. Enquanto cuidador, enquanto pai de um jovem que é portador de deficiência, acredita ou é ainda importante falar-se desta problemática, destes jovens, destes cidadãos, sobretudo para a sua inclusão social?
Sim, eu acho que é muito. Apesar de haver já uma grande participação da sociedade nas atividades, inclusive destas organizações, ainda há muita gente que não participa e nem não conhece. E, portanto, este dia, para chamar a atenção destas situações, é muito importante, sim. Eu diria que até todos os dias nós precisávamos de relembrar esta
claro.
Situação, mas, de qualquer maneira, sim, é importante, muitíssimo importante até.
Muito bem.
Eu conheço alguns miúdos muito com deficiência muito mais aguda e, portanto, é extremamente necessário
claro.
Chegar à sociedade e motivá-los para ajudar, a participarem nesta caminhada.
E sobretudo também há ainda uma grande necessidade de respostas sociais, até da parte social governativa, ou seja, no fundo os pais às vezes têm que encontrar neste tipo de instituições privadas o apoio que não existe a nível público, não é?
Exatamente, também não há, apesar de haver já muitas organizações
claro.
Que dão resposta, digamos que em estágios de deficiência diferentes, mas
sim.
De qualquer maneira o Estado não chega a todos E quando chega, também chega um bocado tarde, claro. e com insuficiência de capacidade, seja ela em termos de aspectos físicos ou instituições, mas também no fator económico. Portanto, o Estado está um bocadinho aquém das necessidades, claro, das organizações nesta área.
Muito bem.
Daí a necessidade também de motivar a sociedade.
Claro.
Para dar, pelo menos, resposta àqueles que são mais capazes ainda de ter uma atividade numa indústria qualquer, ou um, claro, serviço, ou indústria, pronto, e sentirem-se úteis.
Sentirem-se úteis e capazes de estarem integrados na nossa sociedade. E essa realmente deve ser a principal mensagem que devemos passar neste dia.
Passar, exatamente.
De haver uma maior inclusão para os jovens e cidadãos portadores de deficiência, seja ela qual for. E é esta a mensagem que devemos passar. Eu agradeço a sua participação, Sr. Fernando, na nossa emissão, do seu contributo, naturalmente importante também. Votos de muitas felicidades, que tudo corra bem. E também votos de muitas felicidades para o Raul. Está bem?
Muito obrigado.
Obrigada.
Vou passar esta mensagem ao Raul, que vai gostar.
E eu fico agradecida. Muito obrigada pela sua participação e felicidades. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.
Obrigado.
E partimos então para a conversa com o nosso último, mas não menos importante, convidado da emissão deste domingo. Falámos de Filipe Costa, que é presidente do Clube de Escalada de Braga. Agradeço desde já, Filipe, a sua presença na nossa emissão. O Clube de Escalada de Braga foi fundado em 2011, faz também precisamente 10 anos este ano. Começo por perguntar em que contexto se deu a criação deste clube aqui no nosso concelho de Braga.
Ok, antes de mais, então, obrigado pelo convite e por nos receberem aqui hoje. O clube nasceu de um grupo de amigos que treinavam na Universidade do Minho, pela necessidade da criação, da realização dos seguros desportivos junto da Federação, que até então era feita através de outros clubes, e portanto foi fundado em 2011 por esse motivo. Em 2014 candidatei-me como presidente com o objetivo de criar uma escola de escalada, portanto passarmos da associação do ponto de vista apenas burocrático, digamos assim, para ter um trabalho mais efetivo junto da comunidade. Sou presidente então desde 2014. E depois, em meados de 2014, com o Sinergia, em parceria com o Sinergia, conseguimos abrir um espaço muito perto daqui, aqui no Braga Shopping, passa a publicidade. E foi nessa altura que, já com as infraestruturas necessárias, que lançámos depois o convite à Cersei para se associar a nós neste projeto da escalada adaptada, e foi nessa altura que arrancámos então com a escalada adaptada. Um ano depois, quando fizemos o primeiro aniversário deste projeto de escalada adaptada, realizámos também pela primeira vez em Portugal uma competição para pessoas com deficiência, que nunca tinha acontecido até então, e que terá agora, no dia 4 de dezembro, a sua 6ª edição.
Exatamente, que este é um evento único que existe aqui na nossa região, eu diria até no país.
Não, um evento único no país.
É único no país.
Sim, sim, sim.
E que tem decorrido muito bem. A 6ª edição, eu pergunto, e vamos começar já por falar nesta, divulgar também este evento, quantos atletas é que estarão inscritos, como é que vai funcionar, onde é que vai decorrer a prova?
Ok, portanto, sobre a prova adaptada, nós vimos com um historial de 120 atletas por competição e tem estado sempre esgotado, passa a expressão, mas este ano temos que fazer num formato muito mais pequeno por causa da questão da pandemia, e também, uma vez que vai acontecer em dezembro, temos que o fazer indoor, não é? Até agora tínhamos aproveitado a excelente estrutura que temos ali no Parque da Rodovia e temos feito um evento outdoor com muita gente. Este ano temos que ir para um formato mais reduzido, portanto estamos a falar de um limite de 30 participantes e com menos categorias também do que em anos anteriores. Isto para salvaguardar a segurança e que podemos concretizar o evento e assinalar também o Dia da Pessoa com Deficiência, que acontece no dia 3.
Que é no dia anterior.
Exatamente, sim. E então nós vamos fazer a prova no dia 4 também para celebrar essa data.
Exatamente. Escalada adaptada, eu diria que a escalada já não é assim um desporto dos mais conhecidos até aqui na nossa região. Como é que foi aceite, até pela Cersei, este desafio de realizarem a escalada adaptada com este grupo específico de população?
Ora bem, quando nós começámos com esta ideia de criar uma escola de escalada em Braga, eu tive alguns amigos que disseram que eu era maluco, não é? Portanto, e a receptividade junto de... Nós falámos na altura com várias instituições e a receptividade junto delas também foi algo defensiva, digamos assim. Era um desporto completamente desconhecido, estamos a falar, parecendo que não 7 anos da divulgação, já conseguimos fazer um trabalho até lá. De notar que neste momento, além de haver um crescimento comercial, portanto, só no último ano abriram 4 ginásios a nível nacional, 3 deles no Porto, que se dedicam só à escalada, muito, e portanto é preciso perceber que a modalidade está a crescer.
Está a crescer.
Mas também, este ano, nos Jogos Olímpicos, foi a primeira vez que a escalada teve como desporto olímpico, não é? E portanto, tudo isto também dá uma visibilidade e uma credibilidade completamente diferente ao nosso desporto. Na altura, como eu disse, não foi muito fácil. A Cersei foi, de facto, a única instituição que decidiu arriscar e experimentar. E, ao que parece, tem estado a correr bem, porque é uma parceria que já decorre com 7 anos.
E estes 7 anos têm já trazido também aqui provas internacionais na área da escalada adaptada, e nomeadamente aqui com a presença de uma atleta, a Tânia Chaves, num circuito internacional. Esta é uma atleta que também tem tido aqui algum destaque.
Sim, a Tânia acaba por ser, ou seja, mesmo dentro da federação, ninguém estava a fazer este trabalho, portanto havia uma lacuna mesmo dentro da Federação de Escalada e ninguém estava a trabalhar a escalada para pessoas portadoras de deficiência. A Tânia começou a escalar connosco em final de 2015, e em 2016, salvo erro, já participou pela primeira vez. Nós começámos com um 5º lugar no Campeonato do Mundo. Mesmo assim, logo na primeira participação conseguimos superar os Estados Unidos, que é um país que tem muita tradição de escalada adaptada e tem muitos amputados, que é a categoria da Tânia, por causa dos militares, todo o corpo de guerra que eles têm. Portanto, foi um bom ponto de partida. E depois temos vindo a desenvolver o trabalho com ela. Obviamente, como atleta, também tem crescido muito. Este ano fez 3 provas, duas que são de um circuito e uma que é uma prova absoluta. Nas provas de circuito conseguiu 2 terceiros lugares, e na prova absoluta, que é o Campeonato do Mundo que aconteceu em Moscou, ficou em 2º lugar, que foi a última prova que aconteceu agora em setembro.
Muito bem, e quando falamos destes vossos atletas mais aqui inseridos na questão da escalada adaptada, quantos jovens atletas têm neste momento nesta vertente?
Ok, portanto, nós temos, dentro do que é a escalada adaptada, nós temos 2 conceitos diferentes.
Okay.
Portanto, nós temos os treinos que, de alguma forma, são segregados, digamos assim, porque são treinos que nós direcionamos especificamente para estas instituições. Ou seja, os miúdos da Cersei vêm acompanhados pelos técnicos da Cersei e treinam entre eles, com o nosso acompanhamento, mas entre eles. E depois temos atletas como a Tânia, e tenho também o Eduardo, que é um jovem, que fazem um treino completamente integrado, ou seja, o treino deles não é diferenciado, nem acontece num momento diferente dos restantes atletas.
Exatamente.
Portanto, é um treino completamente incluído. E, portanto, estamos a falar de números diferentes, né? Nas instituições, com as instituições neste momento, diria que temos cerca de 15 atletas, é um número que flutua muito ao nível ao longo do ano, e na parte da escalada, vamos dizer, mais de competição, como é o caso da Tânia, neste momento temos 2 atletas que fazem treino.
E, portanto, vocês, para além de terem treinos diários, estão sempre a funcionar diariamente, ao longo do ano vão participando em várias atividades, provas de diferentes graus de dificuldade. Queres falar um bocadinho das provas que vão participando durante o ano?
Sim, portanto, como eu disse, nós temos uma federação promotora de escalada, que tem um circuito, não é, a nível nacional, e nós, quer os nossos jovens, quer os nossos adultos, vão participando nessas provas que contam para um ranking que depois dá os campeões nacionais no final do ano. Aliás, nós temos já este sábado a última prova dos jovens, portanto, no dia 27, que irá acontecer em Torres Vedras, e onde esperamos ter alguns campeões nacionais. E depois, no dia 18 de dezembro, em Souro, irá realizar-se a última prova para adultos, onde também iremos participar.
Muito bem. Esta modalidade é de facto ainda pouco conhecida, mas é uma modalidade muito completa, pelo que julgo saber. Eu pergunto-lhe, qualquer pessoa pode praticar esta modalidade? Ou há aqui algum requisito específico?
Sim, está a falar com o pioneiro da escalada adaptada, não é? Portanto, se eu acredito que qualquer pessoa com deficiência pode fazer,
e não só, não é?
Qualquer pessoa que não tenha deficiência não tem desculpa, na minha opinião, não é? Obviamente estou a falar de uma forma completamente generalizada, não é? Não quer dizer
que
cada caso é sempre um caso, mas a partir de qualquer pessoa com saúde para praticar desporto, de forma geral, poderá fazer escalada.
Se
tiver essa vontade, digamos assim.
Essa vontade. E eu deixo, e para terminar, quase a terminar, deixo também que nos deixem este convite. Quem quiser conhecer um bocadinho melhor o vosso clube, onde é que vos podem encontrar? De que forma é que podem vos conhecer melhor?
Nós temos uma página no Facebook que funciona como o nosso site, onde temos toda a informação, temos vários vídeos, portanto, para quem tiver curiosidade de perceber o que é escalada indoor, como é que são os treinos, o que é que os miúdos podem ou não podem fazer. Eu digo os miúdos porque normalmente eles são a nossa montra.
Sim.
É a faixa onde nós temos os resultados mais significativos e também a forma de mostrar à sociedade que se uma criança de 7, 8, 10 anos consegue fazer isto, lá está, mais uma vez uma forma de validação para o resto da sociedade. E portanto, lá, além de fotos, temos sobretudo muitos vídeos onde mostramos o tipo de trabalho que fazemos com eles e os resultados que eles conseguem ter. E depois tem todo tipo de contactos e podem inclusive contactar-nos diretamente através da página e tirar qualquer tipo de dúvida. Salvaguardar já agora que, por causa desta situação da pandemia, quem quiser experimentar tem que reservar previamente connosco, ok? Portanto, não basta aparecer no local, neste momento nós obrigamos ao agendamento, sim.
Muito bem. E mesmo a finalizar, de facto, o mote para esta emissão e também é também o mote da vossa prova, que é no dia 4, é este Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Pergunta-se, que é também pioneiro da escalada adaptada, se continua a ser importante assinalar este dia, continua a ser importante falar sobre esta problemática associada a estas pessoas que são portadoras de deficiência. Ainda há muito caminho a fazer-se.
Isso, eu diria quase que é essencial, não é? Nós temos notado, mesmo, dou-lhe um exemplo muito rápido, porque eu sei que não temos muito tempo, nós notamos uma evolução muito rápida até da forma como as pessoas que vêm à prova se têm apresentado. Portanto, se falarmos, por exemplo, de amputados, eu lembro que nós no primeiro ano, quase todas as pessoas que apareceram tinham as próteses escondidas.
Okay?
E desde, por exemplo, que temos o exemplo da Tânia, que começou a aparecer e a dar outra imagem ao desporto e à própria prática, é muito normal nós recebermos hoje amputados pela primeira vez que já não têm complexo de aparecer com a prótese e agem com naturalidade à volta da situação que de facto é natural, não é? E não tem nada que esconder nem que ter vergonha, antes pelo contrário, eles são precisamente um exemplo, não é, de superação. E até por isso também é importante nós darmos esta oportunidade. Obviamente também que é muito importante, no caso da competição adaptada, nós criarmos a oportunidade para quem tem um circuito ainda mais pequeno de ainda assim poder ter alguma competição para se preparar, lá está. Se nós não assinalássemos a competição dessa forma, nós não tínhamos a Tânia como campeã nacional, que neste momento a nível mundial é vice-campeã, e portanto é extremamente importante nós podermos continuar a fazer esse trabalho cá para potenciar o crescimento de toda a comunidade e mostrar também, lá está, que as pessoas que têm algum tipo de deficiência que podem fazer desporto, que devem experimentar, que não se devem esconder, independentemente de depois fazerem escalada ou qualquer outro desporto, não é? Porque não é essa a principal mensagem.
Muito bem, é quebrar barreiras e vocês são um exemplo disso e estão de parabéns também.
Muito obrigado.
Agradeço a sua presença na nossa emissão. Desejamos muito sucesso então para esta prova. Relembrar que acontece então no próximo sábado, dia 4. Muito sucesso.
Muito obrigado.
E até uma próxima oportunidade.
Obrigado pelo convite. Boa tarde.
E assim chegamos ao fim da nossa emissão do dia deste domingo, portanto, uma emissão dedicada ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Hoje estivemos na companhia da Cersei Braga e também do Clube de Escalada de Braga, que ambas as instituições têm feito um caminho importante na valorização destas pessoas. Muito sucesso para todos. Assim que esteve desse lado, o nosso obrigada. Já sabes, estamos de regresso no próximo domingo, no horário habitual. Até lá, tenha uma ótima semana.
A nossa terra. Desde 1994.